Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Estamos na nossa hora de reunião e creio que temos condições para iniciar os trabalhos. Na situação presente, nós temos a representação do Partido Socialista assegurada, também do PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima, creio que já está online e pressuponho que nos estará a ouvir.
Estou online e estou a ouvir, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito boa tarde. A mesma coisa no que diz respeito ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Exatamente.
Boa tarde também. E temos aqui, portanto, na sala o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira, do PS. Temos também, uma vez que a certa altura decidimos também convocar para as nossas reuniões de coordenação os coordenadores dos grupos de trabalho, um deles é a Sra. Deputada Ana Passos, aqui presente, a quem também saúdo. Eu peço imensa desculpa, mas eu faço isto muitas vezes, são umas vezes. E também a senhora deputada que, Rita Madeira, que aqui está por ter sido designada para relatora de uma matéria de que já falaremos a seguir. A todos cumprimentos, na expectativa de que tenham tido umas férias regeneradoras, que não afete tanto a vossa memória como afetou a minha. E assim sendo, embora não estejam representados ainda todos os grupos parlamentares, a verdade é que temos condições para começar a trabalhar. Nós tínhamos combinado fazer esta reunião de mesa e coordenadores no final dos trabalhos antes de férias, mas o espectro das matérias que agora abrangemos tornou-se mais exigente por força de algumas circunstâncias e situações que entretanto ocorreram. E assim foi meu entendimento que não poderia deixar de trazer as várias matérias aqui uma reunião de mesa e coordenadores, adiantando, no entanto, já que me parece que algumas destas matérias vão ainda implicar que nós decidamos convocar uma reunião da comissão, portanto em plenário de comissão, parecendo-me a mim que isso vai ter que ocorrer antes da próxima reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, e a Comissão Permanente, se a minha informação estiver correta, é na próxima quinta-feira às 15 horas, em razão do que, já o veremos depois no decorrer destes trabalhos, a reunião da Comissão, para ter efeito útil sobre essa reunião da Comissão Permanente, onde algumas matérias virão a ter que ser votadas, teria que ser, em princípio, na quinta-feira de manhã. E quais são essas matérias que precisaremos de levar para a deliberação da Comissão Permanente? Elas são um pedido de suspensão de mandato apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura, em vista da sua participação nas eleições autárquicas, já lá iremos ao tema. A validação várias situações só um momento para não me perder também aqui nos meus papéis. Uma situação de renúncia de mandato que implica uma substituição de deputada e, portanto, também terá que ser objeto de deliberação a substituição, neste caso, na Comissão Permanente. Depois, saltando nos pontos e indo ao ponto 5, também algumas autorizações para testemunhar que, enfim, que poderiam tacitamente ser tratadas e ratificadas a posteriori, mas uma vez que temos os outros processos em mãos, Poderemos aproveitar para tratar também destes, e há um que tem aqui um pequeno melindre, de que falarei oportunamente. Trata-se, portanto, de duas autorizações como testemunhas e, finalmente, ainda a designação de um relator para um processo de levantamento de imunidade. Bom, cada coisa a seu tempo. No primeiro ponto da nossa ordem do dia, temos então o tema do pedido de... o primeiro ponto é mais simples, é o da renúncia ao mandato e de substituição de deputado. Como sabem, a senhora deputada Ana Paula Vitorino resignou ao mandato por efeito de uma nomeação externa à Assembleia da República. Essa sua decisão de renúncia de mandato ocorreu com efeitos a 9 de agosto e, portanto, de então para cá não houve reunião de plenário da Assembleia. A Comissão Permanente tem os poderes relativos ao Estatuto dos Deputados equiparados aos que tem o plenário em momento que o plenário não funciona. Portanto, a substituição de deputado far-se-á nesta próxima reunião e, de acordo com a comunicação e o processo já devidamente tratado, a senhora deputada Ana Paula Vitorino será substituída na ordem da respectiva lista por Isabel Sofia Alves de Andrade. Daí, portanto, que o parecer seja a de, constatando a renúncia, se legitimar a substituição, com efeitos a partir do momento em que a renúncia ocorreu, que foi a 9 de agosto, e, portanto, este efeito, digamos, retroativo a esta data, é para nos permitir um acerto de datas de calendário em relação a um deputado que entrou, uma deputada que saiu, outra deputada que entra, não havendo, portanto, aqui qualquer ruptura de representação, e também nada de especial ocorreu de 9 de agosto até agora, de onde que creio que possamos votar esta matéria sem dificuldade. Assim sendo, pergunto aos senhores deputados presentes, quer na sala, quer por videoconferência, se algum deseja usar da palavra para se pronunciar sobre este ponto. Aproveito para dizer que o senhor deputado João Oliveira também já está online. Quem cumprimento.
Eu retribuo.
Muito obrigado. E assim sendo, não havendo pronúncia sobre este ponto, dou por adquirido para remetermos então à Comissão Permanente a substituição. Relativamente ao ponto 2, a apreciação de requerimento para suspensão temporária de mandato, disse há pouco que me parece que a aprovação do parecer em sequência do requerimento apresentado pelo deputado André Ventura deverá ser objeto de uma reunião da Comissão, porque tenho muitas dúvidas, mas os senhores deputados dirão, que numa matéria que em si mesma de alguma dificuldade de solução jurídica, seja ela qual for, e o parecer tem-nos uma proposta aqui apresentada, a que possamos levar o parecer com a respectiva conclusão à reunião da Comissão Permanente sem que ele seja validado pelo plenário da nossa Comissão. Lembrando, não precisaria de o fazer, que em reunião de mesa e coordenadores nós não temos competência deliberativa sobre as matérias da competência da Comissão. Temos competência para preparar trabalhos, mas não temos competência para nos substituir, digamos, à soberania, entre aspas, da Comissão. Esse pedido foi-vos devidamente, esse requerimento do deputado André Ventura foi-vos distribuído. Dada a urgência do tratamento da matéria, foi solicitado ao senhor deputado coordenador do PS, a quem caberia na ordem da distribuição dos relatores a indicação do relator. Foi designada a senhora deputada Rita Borges Madeira, que está aqui presente connosco, e se os seus deputados não tiverem objeção quanto a isso, embora a matéria deva ir ao plenário da Comissão, mas creio que precisamos desbravar aqui alguns temas inerentes à decisão e faríamos, portanto, aqui um trabalho prévio de apreciação da orientação proposta no parecer da senhora deputada. Pergunto se alguém eventualmente discorda desta metodologia que acabei de referir, porque se ela merecer concordância, passaria a dar a palavra à senhora deputada Rita Borges Madeira para, digamos, apresentar o parecer que já foi divulgado. Estou aqui a fazer um compasso de espera para saber se posso dar por adquirida esta metodologia proposta. Creio que sim. Dou então a palavra à senhora deputada Rita Madeira para nos apresentar o parecer, faz favor.
Muito obrigada,
Muito
senhor.
obrigado pela diligência de, então, curto prazo de tempo, nos ter podido facilitar a vida.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde aos senhores e às senhoras deputadas. Hoje estão aqui presentes e àqueles que nos acompanham online. Também queria agradecer já agora o convite também para estar aqui presente e para poder aqui numa primeira mão apresentar aqui este parecer, independentemente depois na próxima reunião da comissão de poder fazê-lo ao resto dos senhores deputados. O senhor deputado André Ventura requereu a suspensão temporária do seu mandato de deputado à Assembleia da República para efeitos da sua candidatura à Assembleia Municipal de Moura, bem como enquanto presidente do partido acompanhar e coordenar todo o processo autárquico a nível nacional. O pedido de suspensão compreende o período de tempo entre 14 e 24 de setembro ou, em alternativa, 30 dias, entre os dias 2 de setembro e 2 de outubro, o período correspondente àquilo que está consagrado no artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Os fundamentos legais do requerente baseiam-se na nova redação do artigo 5º do Estatuto dos Deputados, que permite a suspensão do mandato, no mínimo por 30 dias, por motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal ou académico, sobre a possibilidade de suspensão do mandato ao abrigo do Estatuto de Deputados. Até esta última alteração do Estatuto, e tal como foi também votado nesta comissão, a quando do último pedido de suspensão de mandato efetuado também pelo mesmo deputado, essa possibilidade encontrava-se vedada com o objeto pedido, que é ser candidato a um órgão autárquico. Com a alteração do artigo 5º, o que fizemos neste parecer foi determinar se este pedido se enquadra nos motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académico. Excluímos logo de início os motivos familiares e académicos e centramos-nos nos motivos pessoais ou profissionais. No nosso modesto entendimento, os motivos invocados não têm uma natureza profissional, já que os mesmos não se referem à prosecução de uma qualquer atividade profissional, mas sim ao exercício de um direito político. Resta assim determinar se estão em causa motivos de natureza pessoal. A noção de motivos pessoais é evidentemente aberta e suscetível de interpretação. A nosso ver, socorremos do conceito de interesse pessoal, que resulta de algumas disciplinas legais, e pode defender-se que o motivo ou interesse pessoal traduz-se na utilidade, benefício ou vantagem, natureza patrimonial ou meramente moral. Ora, no caso dos motivos invocados pelo requerente, os mesmos respeitam à sua atividade política e o potencial resultado dessa atividade representa ou pode representar vantagens, quer de natureza patrimonial, quer moral. Dúvidas não parecem existir de que a atividade eletiva, quer pessoal, quer do partido político que integra, constitui interesses da esfera pessoal do requerente. Nesse sentido, entendemos que os motivos invocados pelo requerente se traduzem em motivos de natureza pessoal. Concluindo que os motivos invocados pelo requerente no requerimento de suspensão revestem uma natureza pessoal, cumpre agora indagar sobre se os mesmos devem ser considerados ponderosos, pois só estes podem dar lugar ao deferimento do pedido de suspensão temporária. À partida, não existem grandes dúvidas em considerar que a atividade política descrita no requerimento em análise assume particular relevância, mas tal relevância não significa necessariamente que os motivos em causa sejam ponderosos. Ao referir-se no preceito motivos ponderosos, queremos que tal remeta o intérprete aplicador para uma ponderação entre o motivo e a pretensão, ou seja, no caso concreto, se os motivos relativos à atividade política do requerente devem prevalecer sobre o exercício pelo próprio do mandato de deputado à Assembleia da República e a pretendida estabilidade do respectivo mandato, justificando assim a suspensão do mesmo. Contra tal prevalência, poderá invocar-se desde logo que a atividade política em causa, em especial a candidatura a órgão autárquico, é prosseguida por uma parte substancial dos deputados em exercício e que, a admitir-se a suspensão, poderia abrir-se a porta a uma suspensão de mandatos de todos estes deputados, colocando em causa a estabilidade do mandato parlamentar e o próprio princípio representativo, conforme acima se deu nota. Poderá ainda sustentar-se que a que a previsível suspensão, ainda que parcial, de determinados trabalhos na Assembleia da República durante parte ou todo o período eleitoral torna desnecessária a referida suspensão e, consequentemente, que os mesmos motivos não são ponderosos para efeitos da linha D do número 2 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. No entanto, existem algumas particularidades relativas ao próprio requerente que nos parecem não poder ser ignoradas. Desde logo o facto de que, aliás, é invocado no requerimento de se tratar de um deputado único do partido político que integra, o que significa que, ao contrário do que sucede nos partidos com outro nível de representatividade, a eventual compatibilização de funções pode prejudicar a respectiva atividade parlamentar. A este argumento soma-se outro, também invocado pelo requerente, que se prende com a posição que o requerente assume no partido que integra de presidente da Direção Nacional do Chega. Tal posição acarreta normalmente uma participação aprofundada no processo eleitoral do referido partido político, o que significa que a eventual conciliação com a atividade de deputado tem a virtualidade de colocar em causa um cabal e bom exercício do mandato de deputado. Estes dois fatores parecem-nos militar a favor da possibilidade de suspensão do mandato de deputado do requerente e prevalecer sobre aqueles que foram os argumentos que expusemos contra tal suspensão. Concluímos assim que o requerente invocou um motivo ponderoso de ordem pessoal que devem ser admitidos para efeitos da linha D do número 2 do artigo 5º dos Estatutos de Deputados sobre o período de suspensão do mandato de deputado. O requerente solicita que a suspensão do mandato produza efeitos entre os dias 14 e 24 de setembro ou, subsidiariamente, entre 2 de setembro e 2 de outubro de 2021. Ora, atento a este preceito do número 5 do artigo 5º, parece-nos não ser admitida uma suspensão de mandato por um período inferior a 30 dias, independentemente da duração dos respectivos motivos ponderosos. A lei não admite aqui uma margem de discricionalidade para a admissão de pedidos de suspensão por períodos inferiores a 30 dias. O argumento invocado pelo requerente de que a leitura correta deve extrair-se dos preceitos da Lei Orgânica nº 1 de 2001, de 14 de agosto, não nos parece correta, porquanto o respectivo artigo 8º, embora se refira ao período de campanha eleitoral, não se refere à suspensão de funções, mas sim à possibilidade de dispensa das funções. Com efeito, entende-se que a suspensão de mandato não pode ter um período inferior a 30 dias. O requerente subsidiariamente requer que a suspensão do mandato tenha a duração de 31 dias, isto é, entre os dias 2 de setembro e 2 de outubro de 2021. Ora, o problema que se coloca é o de caráter retroativo do pedido, atendendo ao facto de a decisão sobre o requerente, que foi apresentada no dia 2 de setembro de 2021, não poder ter lugar sem que seja prosseguido o respectivo procedimento de deferimento, ainda que com caráter de urgência, como é o caso. Cumpre começar por referir que nos parece evidente que o requerente podia ter apresentado o pedido anteriormente, evitando desta forma que o presente procedimento assumisse um caráter de urgente e que a questão da retroatividade de produção de efeitos se colocasse. Conforme se referiu, o procedimento de suspensão carece de um ato de deferimento, como prescrito no número 1 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Posto isto, ao apresentar o requerimento no dia 2 de setembro, o requerente sabia certamente que, dadas as 10 marchas procedimentais legalmente exigidas, o mesmo não poderia ser deferido no mesmo dia. Evitando o desconhecimento do resultado da apreciação parlamentar do pedido por si formulado, obrigará certamente o requerente a estar presente nos atos que venham a ser praticados, por exemplo, nas comissões em que está envolvido, nomeadamente na Comissão Permanente. Posto isto, o eventual deferimento com eficácia retroativa poderá colocar em crise os atos que eventualmente venham a ser praticados com a intervenção do requerente entre o dia em que foi apresentado o requerimento e o seu eventual respectivo deferimento. Termos em que consideramos não existir fundamento para a pretendida eficácia retroativa do pedido de suspensão formulado pelo requerente, sendo nosso parecer que o período de suspensão a conceder, caso mereça deferimento, deva produzir os seus efeitos apenas após o respectivo deferimento. É certo que não foi este o sentido do pedido formulado pelo requerente. No entanto, recorrendo ao Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro, nos termos do respectivo número 3 do artigo 9, a administração pode decidir sobre coisa diferente ou mais ampla do que a pedida, quando o interesse público assim o exija. Significa assim que não existe no campo do direito administrativo que aqui aplicamos um princípio do pedido, à imagem do que sucede, por exemplo, no direito processual. Em conclusão, quanto a este ponto, entendemos ser de conceder o pedido subsidiário de suspensão de mandato que tem o período de 31 dias a partir do dia subsequente ao do eventual ato de deferimento a praticar pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Conclusões. Pelo exposto, formulam-se as seguintes conclusões. A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que o requerimento de suspensão temporária do mandato apresentado pelo Sr. Deputado é de admitir, porquanto foram invocados motivos que se consideram ponderosos nos termos e para os efeitos da linha D do número 2 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. No respeito ao período de suspensão, esta Comissão é de parecer que, atento ao disposto no número 5 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados, não pode ser deferida uma suspensão temporária do mandato por um período inferior a 30 dias, nem com eficácia retroativa, pelo que se entende que será de admitir a suspensão pelo período subsidiariamente peticionado pelo Sr. André Ventura, deputado André Ventura, de 31 dias a contar do dia seguinte ao do eventual deferimento por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. Senhores deputados, encontro-me à disposição para alguma questão que entendam que seja pertinente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de apresentar aqui o parecer. Obrigada.
Mais uma vez, agradeço à senhora deputada Rita Madeira agora a exposição que acabou de nos fazer. Eu vou sugerir o seguinte. Como estamos em sede de mesa e coordenadores, creio que podemos ter uma abordagem mais informal relativamente à matéria e, portanto, se for o caso, e para mim será o caso, expor as questões de dúvida e problemáticas que esta matéria possa sugerir a alguns, a mim sugere-me, e entendo que vos devo colocar essas questões também ao vosso critério. Antes disso, queria fazer duas observações pontuais que não influenciam, digamos, por aí o destino do parecer, mas que pedia a atenção da senhora deputada relatora. O primeiro, logo na primeira página, para não criarmos aqui uma originalidade, porque o procedimento prático do senhor deputado coordenador do PS, o senhor deputado Francisco Oliveira, na circunstância, de competindo o relator à área do PS ter pedido a participação da senhora deputada Rita Madeira, não subsume a competência que é da própria Comissão. Portanto, é a Comissão que designa os relatores e, portanto, as indicações são informais, isso obviamente é da palavra dos grupos parlamentares, mas o que eu sugiro é que o terceiro parágrafo, neste caso, o que reflita é aquilo que sempre reflete a designação do relator feita pela Comissão, na pessoa da senhora da Rita Madeira. Bom, isto é um pormenor sem grande importância. Mais relevante me parece ser uma afirmação que vem na página 6, quando se considera que a matéria da suspensão do mandato dos deputados, nas suas várias dimensões possíveis, não configuram direito subjetivo dos deputados. Tenho sobre isto todas as reservas, porque, evidentemente, não é um direito subjetivo de natureza pessoal. Trata-se de um direito associado ao estatuto por efeito do cargo que se desempenha. Mas também há direitos subjetivos ligados a estatutos. E acontece que não é pelo facto de um direito subjetivo implicar uma ação que desencadeie a sua concretização, nomeadamente através, neste caso concreto, do requerimento dirigido ao Presidente da Assembleia da República. Nem que haja uma deliberação que, no fundo, é uma deliberação que ajusta a regularidade do pedido às disposições legais aplicáveis, que esses aspectos deneguem a essência de um direito subjetivo. O que ele não é um direito potestativo, no sentido de que se exerce por si próprio sem dependência de intervenção de outra. Mas não deixa, não sendo direito potestativo, a meu ver, é um direito subjetivo. Ou seja, há aqui, nesta figura, no meu entendimento, um entrecruzamento entre a realização do interesse institucional da Assembleia, que regula estas matérias de determinada maneira, mas depois, na medida em que se individualizam na pessoa de um deputado que o exerce, para ele é um direito subjetivo. Portanto, eu acho um pouco temerário a afirmação perentória de que não se trata de direito subjetivo, e como isto não adianta muito em relação ao desenvolvimento da matéria, o que eu sugiro à senhora deputada relatora era talvez que se evitasse esta qualificação pela negativa, porque, digamos, isso pode criar alguns problemas. Do género, os deputados têm uma remuneração mensal. Isso não configura um direito subjetivo para o deputado? Claro que sim. Os deputados, em caso do exercício da parentalidade, podem suspender o mandato por causa da parentalidade. Isso não configura um direito subjetivo à suspensão por efeito da parentalidade? Claro que sim. Portanto, pronto, a sugestão, com esta explicação dada, era de que se evitasse fazer a afirmação pela negativa de que não há aqui direitos subjetivos em causa. Bom, mas passando depois ao fundo da questão e indo tentar adivinhar, e creio que não preciso fazer aqui grande esforço adivinhatório, qual é o interesse do deputado requerente. Dá-me a ideia que o deputado requerente, ao apresentar o requerimento que apresentou e ao dizer que em primeira linha o que ele pretendia era uma suspensão circunscrito às datas entre 14 e 24, portanto, verdadeiramente no período oficial da campanha eleitoral, é de admitir que o requerente, à altura em que o tenha feito, possa não estar suficientemente informado da decisão que a Conferência de Líderes tomou. Acontece que a Conferência de Líderes tem uma decisão tomada no sentido de, tirando os dias 15, 16 e 17, os dias da semana seguinte, que são o core business do período da campanha eleitoral, o Parlamento não está em atividade. E, portanto, se não está em atividade, verdadeiramente o efeito útil entre os dias 14 e 24, que é a primeira modalidade do pedido apresentado pelo requerente, em relação a ele só seria prejudicado nos dias 15, 16 e 17, e não durante todo o período da campanha eleitoral, uma vez que a Assembleia, para todos os efeitos, decidiu a suspensão dos trabalhos. E assim sendo, pode-se criar aqui um grande desajustamento entre a intenção inicial do requerente e a resposta final que lhe seja dada. Ou seja, o requerente querer um período delimitado de suspensão das suas funções e depois acabar por ter um período muito mais amplo, que é o tal dos 30 dias. A minha sugestão, metodologia prática, era que a senhora deputada relatora, se o entender, e com a colaboração dos serviços nesse caso, procurasse contactar o requerente para saber se ele está consciente de que a Assembleia tem uma semana de trabalhos parados. E se a função dessa consciência de que os trabalhos estão parados, ele ainda assim quererá manter um pedido de suspensão de mandato, ou então desistir da suspensão de mandato. Voltando a olhar para a questão no aspecto meramente prático, se o deputado quiser manter, precisar de manter a ausência durante os períodos da campanha eleitoral entre 14 e 17, mas renunciar ao pedido de suspensão, o que é que ele podia ter para os dias 15, 16 e 17, que são os trabalhos parlamentares que cabem ainda dentro deste calendário? Imagina que ele apenas queria fazer atuar a prerrogativa da lei eleitoral de dispensa de mandato. Ele tinha aqui uma possibilidade de compatibilização prática. Para os dias 15, 16 e 17, fazia atuar a lei eleitoral que lhe dá direito à dispensa de mandato, e, portanto, não haveria suspensão de mandatos. Simplesmente ele não apanharia faltas, nem deixaria de receber vencimento ao abrigo da tal lei, da tal norma da lei eleitoral, com dispensa. E o resto do tempo estava coberto pela paralisação geral da Assembleia. Ou seja, estas hipóteses que eu estou a colocar, que é apenas tentando entrar no espírito e no interesse próprio de quem fez o requerimento, que é o de ter as mãos livres, em sentido alegórico, já se vê, para poder, no período integral de campanha eleitoral, não estar vinculado por deveres parlamentares. Se ele adotasse a solução 15, 16 e 17, o regime da dispensa. O resto do tempo não precisa de fazer nada, como todos os outros não precisam, porque a Assembleia não trabalha, estaria resolvido o problema entre o dia 24 e o, perdão, entre o dia 14 e o dia 24, que é aquilo que é o seu principal pedido, sem necessidade de mais nada de relevante, e sem termos aqui uma situação difícil de resolver no plano jurídico. Bom, o que eu estou a dizer é uma suposição, porque se o deputado, perante esta informação que lhe fosse dada, dissesse não, eu mantenho o meu requerimento, bom, mantendo o requerimento, obviamente, a apreciação de fundo terá que voltar a ser feita. Eu estou-me a dirigir à Sra. Deputada Rita Madeira, mas os senhores deputados estão a ouvir este meu raciocínio em voz alta e, se alguém desejar também pronunciar sobre se acham razoável ou não uma diligência oficiosa junto do deputado André Ventura para lhe perguntar se ele lhe pareceria adequado ajustar o seu propósito à libertação dos trabalhos parlamentares entre o dia 14 e o dia 24, por esta via que eu acabei de referir, era uma via prática que talvez evitasse alguma eventual controvérsia no que vier a seguir. Alguém deseja, antes de avançar nas ponderações, pronunciar sobre se lhes parece que esta diligência junto do deputado faria sentido ou não?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Oliveira.
Eu não sei se já me tinha inscrito. Como é que é passar à frente que eu já estive inscrito? Realmente o Sr. Deputado.
Estou a ver aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a inscrever-se.
Mas a minha pergunta.
Mas estou a ouvir uma voz que não se percebe nada. Mas não é do deputado João Oliveira. A João Oliveira está a perceber-se.
Pronto.
Então, Sr. Deputado João Oliveira, eu dou-lhe a palavra aos outros senhores deputados que queiram usar da palavra, para além do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que a pediu, eu vou-os inscrevendo, e aqueles que não estiverem a usar da palavra, por favor, tenham o microfone desligado para não haver perturbações no som. Sr. Deputado João Oliveira, para começar.
Presidente, eu posso à mesa uma intervenção sobre a questão.
Afinal não está a ouvir bem, não.
Não
está a fazer som. Não, o meu microfone está desligado. O deputado João Oliveira, afinal não está a ouvir bem, não.
Eu consigo ouvi-lo bem.
Olha, e agora também, assim. Tente então, lá novamente, assim. Por favor.
O que eu estava a dizer é que não é tanto uma intervenção. Lá mesmo sobre os trabalhos e particularmente sobre esta questão. Porque eu fiquei com a ideia que nós teremos que discutir o parecer numa comissão, não é? E, portanto, seria numa reunião da comissão que ao pedido do mandato do Sr. Deputado André Ventura. A questão que o Sr. Presidente colocou é alguma apreciação mais ao sentido do
Ó, Sr. Deputado João Oliveira, eu tenho que o interromper. Tenho que o interromper, isto não está a correr bem. Não sei se tem alguma possibilidade de ajustar a sua fala ao microfone que está a usar, porque a sua voz está a chegar aqui intercortada.
Deixe-me tentar utilizar aqui o outro computador, pode ser que corra melhor.
Agora estamos a ouvi-lo bem.
Sr. Presidente, queria que não se esquecesse que eu também já me tinha inscrito.
Sim, não me esqueço, não.
Obrigado.
Estamos só aqui a tentar ver se conseguimos ouvir o Sr. Deputado João Oliveira e depois seguiremos.
Já me consegue ouvir, Sr.
Estamos a ouvi-lo, vamos lá a ver se em boas condições.
Aquilo que eu estava a dizer é que a minha dúvida-me tudo logo.
Não, não estamos bem, não. Não estamos.
Tem que se desligar o som da sala, Sr. Presidente.
Pois, eu penso que é o eco da sala, Sr. Presidente.
Eu vou desligar. E agora?
Assim já se consegue ouvir. Assim já se consegue ouvir. Consegue-se ouvir bem agora?
Perfeitamente.
Sim.
Pronto. Muito bem. Então, Sr. Presidente, a questão que eu queria colocar não é tanto de apreciação, é mais um género de interpelação à mesa. Porque eu fiquei com a ideia de que nós teríamos que discutir o parecer numa reunião da comissão.
Aliás, tinha até uma limitação, não vou poder estar até ao fim na reunião de mesa e coordenadores, mas a questão que o Sr. Presidente está agora a colocar já indiciava alguma tomada de posição relativamente a questões de fundo que estão colocadas no pedido de suspensão do mandato. E, portanto, fico com esta dúvida de saber exatamente qual é que é a sequência metodológica que nós vamos dar à discussão deste parecer e à própria votação, considerando até o calendário da suspensão do mandato que está pedido, e portanto era mais esse problema que queria colocar.
Pois, nós temos que ir aqui por aproximações sucessivas, porque na sugestão, enfim, de conciliação prática que eu tinha posto em cima da mesa, o que se admite como possível é que haja possibilidade de dispensa de mandato recorrendo exclusivamente ao artigo da lei eleitoral, que é aquele que permite para toda a gente que é candidata a dispensa de funções em período de campanha eleitoral. Não implicando isso, a suspensão de mandato foi aquela opção que a Comissão fez quando o deputado André Ventura quis justamente dispor dele próprio quando se candidatou à Presidência da República. E, portanto, esta opção era uma opção que não implicaria a suspensão de mandato, o que significa que para o deputado em causa, se a Comissão entendesse esta opção como boa, o que acontecia é que ele teria 3 dias, os tais 3 dias que eu há bocadinho referi, já não sei onde é que eles estão, 15, 16 e 17, salvo erro, que seriam 3 dias em que ele, na prática, não viria aos trabalhos parlamentares, por estar dispensado, não apanharia falta por isso, mas também não seria substituído. No entanto, isto implicaria que a Comissão achasse que esta opção, com esta base legal, era aceitável. Se a Comissão não aceitar que esta opção com esta base legal é aceitável, evidentemente que só resta o caminho da suspensão de mandato, tenha ela o regime que tiver, nomeadamente aquele que é proposto pela senhora deputada relatora. Portanto, creio que neste momento esta é a questão que está ainda em aberto, é uma questão muito séria, e dou agora a palavra, porque estamos neste ponto, antes de avançarmos mais, ao senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Senhor Presidente, desculpe, eu já tinha pedido a palavra.
Ele também, senhor deputado.
Sr. Presidente, de facto, eu tenho razão. O Sr. Deputado André Coelho Lima pediu primeiro, tenho ideia.
Ah, então pronto. Assim sendo, faz-se a alteração. Sr. Deputado André Coelho Lima, então, faz favor.
Muito obrigado. E agradeço também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ter feito essa referência. De facto, já tinha pedido a palavra ainda a meio da primeira intervenção do Sr. Presidente. Bom, muito brevemente, eu acho que a resposta à questão prévia se faz com a resposta à questão substantiva, não é? Sem estar aqui a querer demasiadamente já entrar na substância do tema que aqui estamos a discutir, a verdade é que me parece que a análise substantiva não prejudica a sugestão que o Sr. Presidente está a fazer. Eu vou começar pela sugestão que o Sr. Presidente está a fazer. Já a fez 2 vezes, eu ia dizer, deixe-nos pronunciar que nós vamos, da nossa parte, PSD, obviamente que não nos opomos a que possa ser abordado oficiosamente o deputado André Ventura, no sentido de ele poder clarificar o requerimento que faz, ou até eventualmente retirá-lo em face das circunstâncias que referiu. Com o Sr. Deputado André Ventura, com qualquer deputado, havendo alteração de circunstâncias que possam levar à reponderação dos requerimentos, em nossa opinião, nada obsta a que isso possa ser feito e pode até poupar trabalho à Comissão, porque, no fundo, dispensa, digamos, a própria apreciação do parecer em sede de plenário de Comissão, que teria que ser convocada, obviamente, para o dia 9, antes da Comissão Permanente, que está agendada para as 15 horas. Bom, isto, portanto, primeiro, não nos opomos à sugestão do Sr. Presidente. Segundo, eu ia dar uma sugestão, digamos assim, alternativa ou complementar, se quiser, que é, a verdade é que na apreciação do requerimento e na apreciação
sobretudo do parecer, está a resposta que poderemos ir buscar. Ou seja, o Sr. Deputado André Ventura faz pedidos alternativos. Ou seja, ele pede suspensão pelo período de campanha eleitoral. No parecer está muito bem respondido que não pode. A lei é muito clara que o período mínimo é 30 dias. Ponto final. Isso estamos completamente de acordo. Mas ele faz um pedido alternativo. Caso assim não se considere, suspensão desde a data da entrada do requerimento, que é 2 de setembro. E isto para dizer que nós somos a favor de que deva ser este o caminho. Ou seja, se não se entender avançar pela via oficiosa, ou mesmo entendendo-se, e o Sr. Deputado André Ventura querendo manter o seu requerimento, pois quanto a nós é esta, porque não nos revemos na posição do parecer, e portanto aqui, por isso é que eu dizia que temos que entrar um pouco na questão substantiva, mesmo para debater a questão prévia, portanto, na visão do parecer, que considera que não pode ter eficácia retroativa. E, aliás, a senhora a deputada Rita Borges Madeira vai-me perdoar não ter começado por agradecer e felicitar pela elaboração do parecer, e o felicitar não é, enfim, um formalismo. É porque, de facto, se denota nele uma dedicação ao tema e uma reflexão sobre o tema que é a todos os níveis de saudar. E, portanto, queria fazer-lhe essa saudação, pedindo desculpa por não ter feito no início. Mas, dizendo então que não concordamos nada com a questão de não poder ter eficácia retroativa. Aliás, há muita tradição no Parlamento, designadamente em mandatos anteriores, de pareceres que são aprovados que têm eficácia retroativa. Aliás, até do ponto de vista prático, se disser que o parecer entrou tarde, ou o requerimento do Sr. Deputado André Ventura entrou tarde, ele se entrasse uma semana, duas, três ou quatro antes, os trabalhos parlamentares estavam fechados, não é? E, portanto, não seria nunca apreciado antes desta altura. Portanto, há muitas circunstâncias que podem levar a que os parceiros devam ter eficácia retroativa. Por maioria de razão, uma circunstância pós-encerramento para período de férias ainda mais o justifica. Portanto, ou seja, se há altura, para além da eficácia retroativa, dever ser admitida, mas se há altura em que ela deve acrescidamente ser admitida, é uma altura como esta, em que os trabalhos parlamentares estiveram efetivamente encerrados. E, portanto, se admitirmos a eficácia retroativa e se admitirmos os pedidos alternativos, ou seja, ele pede um, caso assim, se não entenda, pede outro, enfim, estou aqui quase em discurso de petição inicial, mas é assim mesmo. O primeiro é manifestamente inviável, é legalmente inviável, e o primeiro é pelo período da campanha eleitoral, o segundo não é legalmente inviável, e portanto o segundo já nos pode levar a concluir, bem, o Sr. Deputado André Ventura é que tinha que estar ou não informado sobre a circunstância de os trabalhos parlamentares poderem vir a ser encerrados e ter sido deliberado pela Conferência de Líderes, porque ele até pode, nós na abordagem oficiosa, ele até pode dizer, não, eu sei muito bem que vai estar encerrado, mas eu quero na mesma fazer a suspensão do mandato, e nós até, digamos, a nossa simpatia fica gurada pelo próprio beneficiário da nossa simpatia. Mas enfim, mas não perdemos nada em fazer a abordagem informal, mas considero que temos condições suficientes para tomar a posição, não hoje, porque tem que ser em plenário da comissão, mas para tomar a posição jurídica, que não é bem no sentido do que está o parecer, ou seja, que é sim apenas por 30 dias, aí sim no sentido do que está no parecer, mas também com eficácia retroativa, ou seja, desde o dia 2 de setembro, que é aquilo que ele pede e que é aquilo que pode ser atribuído. Terminado isto, e este é o ponto fulcral e é aquilo que nos é pedido, eu vou deixar para um momento posterior duas reflexões que são muito mais importantes do que estas que aqui referi, que são a questão dos motivos ponderosos e a questão do direito subjetivo a que o Sr. Presidente se referiu e com o qual eu queria concordar totalmente, aliás, com a apreciação do Sr. Presidente. Mas sobre isso, se calhar, pronunciávamos num outro momento, porque agora estamos na parte da questão prévia. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem agora, então, a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É brevíssimo. É só sobre dois pontos que eu penso que, de facto, são as questões preliminares que importaria ter em conta, e em grande parte também sufragando o parecer, e também esta intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima, a questão da possibilidade da suspensão com o fundamento referido no ato eleitoral, porque, de facto, os recentes trabalhos parlamentares, em que a questão até chegou a ser ponderada como sendo de inserir na lei, acabou por ficar de fora. Portanto, parece-me que os termos com os quais temos que identificar e analisar são, efetivamente, apenas aqueles que ficaram a constar do Estatuto, e, portanto, este caminho das causas pessoais, académicas, etc., portanto, essa clausulado é a via. Mas, portanto, penso que esse ponto será de análise e o atendimento tenderá a ser parecido com o que está no parecer que o deputado André Coelho Lima deu nota, mas a minha única observação prendia-se era com esta outra questão da eficácia retroativa, que eu penso também temos que refletir sobre ela. Eu acho é que não podemos passar ao lado de um ponto, que é, em determinados casos, a eficácia retroativa, ou a aparente eficácia retroativa, resulta do facto de o que gera uma substituição de um senhor deputado ser um fator automático, ou seja, uma renúncia, por exemplo. Ou seja, se um senhor deputado renuncia no dia 1 de setembro, por hipótese, o senhor deputado que o substitui inicia funções nesse momento. O trabalho da comissão para efeitos de municiar o plenário para que autorize essa substituição não é constitutivo, é apenas de verificação de que os pressupostos estão cumpridos, ou seja, de que a pessoa A é que se segue na lista e que, portanto, assume o mandato. Questão diferente, parece-me, são estes casos de substituição por motivo relevante, em que há um elemento constitutivo, uma vez que essa suspensão por motivo relevante tem que ser deferida. E sendo constitutivo, eu penso que ela só pode projetar mesmo efeitos a partir do momento em que essa decisão é tomada. E, portanto, ao contrário do outro caso, em que o Parlamento apenas está a dizer sim, senhor, o candidato eleito e que substituiu o outro que saiu, uma situação, por exemplo, como esta da senhora deputada Ana Paula Vitorino há instantes, que ela cessou efetivamente um determinado dia, estamos aí a reconhecer retroativamente ou postumamente que a partir de determinada data é a senhora deputada Isabel que assume funções. Aqui eu penso que é diferente e por essa razão é que a questão que o parecer aborda, parece-me que corretamente quanto à retroatividade não ser tão linear, não deve deixar de escapar à nossa análise, e eu acho que esse ponto tem aqui esta nuance e esta diferença, porque há um elemento de apreciação nestes da substituição por motivo relevante que é diferente de todas as outras causas. Obrigado.
Eu não sei se alguém mais neste momento dos que ainda não usaram da palavra a pediu, mas eu não parecendo ser o caso, chamo a atenção para que acho que temos que clarificar um pouco melhor relativamente ao procedimento prévio que eu sugeri, se esse procedimento pode fazer sentido à luz, depois darei a palavra ao deputado José Manuel Pureza, à luz de um entendimento que a Comissão pudesse, a Comissão, neste caso, na formação dos coordenadores que estamos a ter, à luz de um entendimento de que se o deputado em causa renunciasse ao requerimento de pedir a suspensão e se conformasse tão só com a dispensa dispensa de exercício de mandato naqueles 3 dias que são abrangidos pela atividade da Assembleia em período já de campanha eleitoral, se a Comissão, por sua vez, aceitaria que a lógica da dispensa sem suspensão poderia ser execuível ao abrigo, exclusivamente neste caso, do artigo constante da lei eleitoral, que é o da dispensa genérica de funções para todos os candidatos. Senhor deputado José Manuel Pureza, posta esta questão, peço-lhe o favor também se puder se pronunciar sobre ela e, além do mais, sobre o que mais quiser, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, associar-me aos votos de que tenham tido um tempo retemperador. E relativamente a esta questão, queria ser breve, até porque depois vamos ter que, muito provavelmente, analisar teremos sempre que analisar em comissão, em plenário da comissão. Mas eu creio que o ademarche informal de contacto com o deputado requerente, digamos, se justifica, enfim, e portanto não vejo que haja qualquer tipo de obstáculo, até tendo em conta justamente o modo como o requerimento foi, o conteúdo concreto do requerimento, não é? Ou seja, o facto de o deputado André Ventura colocar duas hipóteses digamos assim, de resposta ao seu requerimento, ou duas modalidades de requerimento, se quisermos assim, justifica plenamente que, tendo em conta isso, se faça enfim, um contacto informal para saber, digamos, se realmente se mantém a plenitude do requerimento ou se apenas, digamos, tendo em conta as circunstâncias, se pode prescindir daquilo que é o conteúdo essencial e, portanto, haveria uma outra figura que se aplicaria. Portanto, da nossa parte, nada a obstar a que esse contacto se faça. E portanto, enfim, eu intuo, enfim, tenho um palpite sobre qual será a resposta. logo veremos se estava certo ou não, mas creio que digamos, essa demarche se justifica e depois avaliaremos. Creio que, no caso de haver efetivamente enfim, uma vontade por parte do deputado André Ventura em, digamos, em ter em conta a suspensão dos trabalhos decidida em conferência de líderes, eu creio que, digamos, a hipótese de aplicação da dispensa de mandato será, enfim, basicamente, eu diria, uma resposta automática, não é? Embora ainda não necessariamente com validação formal da nossa parte, mas creio que isso seria automático. E, portanto, por aqui, nesta altura, enfim, eu creio que o que se impõe é que nos próximos dias haja esse contacto informal para depois podermos fazer uma avaliação daquilo que temos que fazer. Muito obrigado.
Ora bem, neste momento não tenho outros pedidos de palavra sobre este ponto. Quer-me parecer que poderíamos então pedir à senhora deputada relatora que fizesse essa diligência junto do senhor deputado, informando de que se ele, por se constatar que a Assembleia está com uma semana de inatividade geral e apenas, portanto, haver 3 dias que efetuaria a campanha eleitoral, se o senhor deputado admitiria retirar o requerimento a benefício de, para ele, como para eventualmente outros, mas só ele é que colocou a questão, nesses 3 dias poder fazer atuar-se a cláusula da lei eleitoral de dispensa de exercício de funções, chamando-lhe todavia a atenção que se ele aceitar esta modalidade, durante esses 3 dias não haverá lugar a ser substituído por qualquer outro deputado. Se ele aceitar esta modalidade, bastaria que ele fizesse uma imediata comunicação à Comissão de retirar o requerimento a benefício desta outra opção e nós depois validaríamos, certamente, na sequência, aliás, do que aqui está a ser refletido, essa fórmula da dispensa dos 3 dias. Relativamente, se ele não retirar o requerimento, evidentemente permanece o projeto de parecer que a senhora deputada aqui nos apresentou. Faz favor.
Só uma questão, não, uma vez que a Comissão, em si o entende, farei com todo o gosto esse contacto informal com o senhor deputado. Portanto, só existem trabalhos parlamentares dia 15, 16 e 17, é isso?
É isso, de acordo com uma deliberação da Conferência de Líderes, que foi uma deliberação já de 7 de julho passado, e que diz que se faria a interrupção dos trabalhos parlamentares na semana anterior às eleições, ou seja, agendar-se-iam sessões plenárias, que eu creio que vão ser agendadas amanhã, porque creio que amanhã haverá uma reunião de conferência de líderes, agendar-se-iam cenários para os dias 15, 16 e 17 de setembro, interrompendo-se os trabalhos na semana seguinte. Portanto, isto é informação oficial da última reunião da conferência de líderes.
Ou seja, haverá trabalhos parlamentares na primeira semana da campanha eleitoral, não é?
Que abrange os dias 15, 16 e
Sim, mas
17.
eu não sei, estes dias 15, 16 e 17, não sei que dias de semana é que correspondem, mas
Podemos.
acredito que possa depois haver. Será que é quarta, quinta e sexta?
É quarta,
Quarta,
quinta e
quinta e
sexta,
sexta.
precisamente.
Mas na terça-feira pode haver comissões, correto?
Na terça-feira, dia 14.
Haverá.
Poderá haver trabalhos parlamentares, mas como dia 14 é dia já oficial de campanha eleitoral, para o deputado, esse dia também poderia ser abrangido pela dispensa.
Sim. Estaríamos a falar de 4 dias, não é? Portanto, são 4 dias.
Embora num deles não haja plenário, portanto, só eventualmente comissões. Portanto, nós iremos manter este ponto em ordem do dia da reunião do plenário da comissão, em princípio, a ter lugar na próxima quinta-feira de manhã. E necessariamente antes da reunião da Comissão Permanente, que está marcada para as 15 horas. Mas antes disso, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais, bem-vindos a mais uma sessão legislativa e espero que tenham tido umas férias retemperadoras. Muito obrigado. Eu, relativamente à questão levantada sobre a retroatividade deste pedido de suspensão, Estou de acordo com o que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Acho que, efetivamente, estamos a falar de situações completamente diferentes, ou seja, uma renúncia é um ato, que eu diria, potestativo, o pedido de suspensão é um ato que necessita de ser validado e de ser confirmado. Porém, gostaria só de deixar aqui uma nota que é extremamente importante, é que o próprio Estatuto dos Deputados diz que durante uma sessão legislativa só pode ser pedida uma única vez o pedido de suspensão de mandato. E não sei se isso, junto do Sr. Deputado André Ventura, poderá dar a indicação de que, por 3 dias, ele ficará inibido de pedir a suspensão durante a próxima sessão legislativa.
E, portanto... Eu peço desculpa, de interromper, Sr. Deputado. Não, nesse caso não seria assim, porque a inibição para suspensão é que só pode atuar uma vez por sessão legislativa.
Exatamente.
Se houver dispensa, não.
Não, mas o que eu estou a dizer
sim,
é
sim.
Que...
Explicando-lhe isso, não é?
Estou explicando que, efetivamente, por 3 dias, eventualmente, caso venha a pedir a dispensa, o Sr. Deputado ficará inibido de, durante esta próxima sessão legislativa, requerer novamente a suspensão de mandato. Portanto, era só um argumento que deixaria aqui à senhora deputada no sentido de referir, mas, naturalmente, a resposta e a decisão será do senhor deputado André Ventura, sem dúvida alguma. Muito obrigado.
Muito bem, portanto, clarificado nesta fase esta matéria, passaremos a avançar, se os senhores deputados me permitem. Eu vou agora dar um salto para o ponto 5, que teve que ser acrescentado em função de algumas situações supervenientes, e são as seguintes. Nós temos uma situação de autorizar uma senhora deputada para depor como testemunha. Tenho isso aqui. Acontece uma singularidade. A senhora deputada Martina Pires Marcelino Jesus prestou o depoimento por escrito na ignorância de que tinha que ser previamente autorizada e neste momento o depoimento já está apresentado em tribunal. Bom, temos aqui uma irregularidade manifesta e há sempre várias possibilidades de encarar a superação de uma irregularidade. Como isto resultou de uma atitude de boa-fé da senhora deputada que se manifestou, digamos, desconhecedora de que precisava da autorização parlamentar prévia, como isto é apenas um depoimento por escrito enquanto testemunha, não afetando mais do seu estatuto, o que eu sugeria à Comissão é que nós, por uma vez, aceitássemos autorizar o depoimento da senhora deputada, chamando a atenção ao senhor Presidente da Assembleia da República que houve aqui esta situação de irregularidade, mas que excepcionalmente a convalidamos, uma vez que o depoimento já se encontra concretizado. E com isto procuraríamos superar este incidente. Portanto, em síntese, a minha sugestão era autorizar a concessão do depoimento com o reconhecimento de que, excepcionalmente, isso implica convalidar um procedimento já concretizado, para podermos encerrar este dossiê sem mais afeção. Pergunto aos senhores deputados se alguém deseja contrariar esta minha sugestão, estará no seu direito, ou se poderíamos proceder deste modo. Eu não estou a registar pedidos de palavra, fazendo mais uma pausazinha, tirarei aquela conclusão de que quem cala consente, e, portanto, Esta sugestão é aceita. Sim, evidentemente, explicaremos à deputada que ela teve, através de uma comunicação, teve aqui um procedimento irregular. Fica, portanto, adotado este procedimento. Depois temos também uma autorização a prestar depoimento presencial por opção do próprio, como testemunha da parte do Sr. Deputado Carlos Peixoto, que aceitou, portanto, prestar o depoimento presencialmente. Portanto, está dada a informação de que esta matéria também será levada à reunião da Comissão Permanente. Finalmente, nestas matérias, há um pedido do Tribunal para o levantamento da imunidade da Sra. Deputada Joana Lima para efeitos de fazer prosseguir um processo judicial em relação a ela. E por uma matéria que é anterior e independente daquela controvérsia com a qual já tivemos que lidar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um ato praticado pela Sra. Deputada anteriormente na condição que teve de uma Presidente de Câmara Municipal. Na ordem das matérias, e porque não deverá ser um relator do PS, o relator deverá ser indicado pelo PSD. Pergunto se o PSD poderia indicar já um relator para esta matéria ou se o depois faria essa indicação ao nosso serviço de apoio.
Sr. Presidente, faremos até final do dia.
Muito obrigado então, Sr. Deputado André Coelho Lima. Posso então passar adiante. Ainda com uma informação de procedimento, nós vamos ter que apresentar um relatório das atividades da Comissão, mas vamos deixar isso para uma reunião que tenha lugar logo a seguir ao período eleitoral. Nessa altura, entretanto, a Sra. Deputada Márcia Passos saiu, será necessário também, vou pedir o favor aos nossos serviços que informem a Sra. Deputada, que, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho para o Código de Conduta, terá que nos fazer, com o respectivo Grupo de Trabalho, a apresentação do relatório anual relativo à aplicação do Código de Conduta. Temos também essa incumbência normativa de aprovação de um relatório anual sobre esta matéria. Senhores deputados, vamos assim ao ponto 3, que é o da matéria legislativa. Ora bem, no ponto 3 da matéria legislativa, tal como tínhamos combinado, aperfeiçoámos o quadro comparativo do conjunto das iniciativas apresentadas sobre os deveres declaratórios, e são bastantes iniciativas, como todos estão lembrados. Essas iniciativas baixaram à Comissão sem votação e, portanto, não se trata de encetar um trabalho na especialidade, trata-se de saber se temos condições para apresentar um texto de substituição nos quais todos ou alguns dos autores de iniciativas legislativas se possam rever se alcançarmos esse texto de substituição. Havia uma dúvida relativamente à iniciativa legislativa do PCP, por ser uma iniciativa mais abrangente do que as demais. Essa iniciativa do PCP baixou o título principal à primeira comissão. Nós aqui só apreciaremos na parte relativa aos deveres declaratórios dos titulares de cargos políticos. E, portanto, clarificado isso, essa matéria também entrou no quadro comparativo. E, posto isto, a minha sugestão prática era que nós, para não nomear mais um grupo de trabalho nesta comissão, sendo que os membros do grupo de trabalho teriam que se desmultiplicar por muitas vezes tenderem a ser as mesmas pessoas, que fizéssemos esse primeiro trabalho exploratório das iniciativas legislativas em sede de mesa e coordenadores, e depois se sentíssemos que tínhamos conseguido amadurecer o tema com base aqui no quadro comparativo, decidiríamos um momento de fazer subir a matéria para plenário da Comissão, justamente já com um texto minimamente estruturado para poder ser melhor debatido em plenário de Comissão. Nesta minha sugestão prática, vai um segundo momento da sugestão, que é, em todo o caso, só abriríamos esses trabalhos, mais uma vez, depois do ciclo eleitoral, e não antes. Pergunto aos senhores deputados se estariam de acordo com esta orientação.
De acordo.
Sr. Deputado André Coelho Lima, de acordo. Sr. Deputado Francisco Oliveira, de acordo.
Assim seja, Sr. Presidente.
Assim seja, muito bem. Estava tentado a dizer amém e já disse.
Pode dizer, Sr. Presidente, à vontade.
Já disse. Pronto, então vamos seguir esta metodologia e retomaremos o tema nesta fórmula depois do ciclo eleitoral. Relativamente às matérias do lobbying, recordo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves assumiu, e essas sim são matérias que têm que ser apreciadas na especialidade, assumiu fazer uma abordagem na Comissão depois de tentar algumas aproximações com os vários autores de iniciativa, que recordo são o CDS com projeto de lei próprio e o PAN com projeto de lei próprio, para além do projeto do PS. Aguardaremos depois também que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos atualize sobre essas diligências. Temos, assim sendo, a aprovação de duas súmulas, número 39 e número 40. Pergunto se há alguma observação sobre alguma delas. Não creio. Vou pô-las à votação. Alguém vota contra? Abstenções? Foram aprovadas por unanimidade. Bom, esgotamos assim a nossa matéria da nossa reunião e marcaremos uma reunião da Comissão. Sempre teremos que fazer, seja qual for a solução final que resultar das diligências que a senhora deputada vai fazer, que a senhora deputada Rita Madeira vai fazer, e faremos a reunião na quinta-feira de manhã, 10 horas, 10 e meia, 11 horas.
Senhor Presidente.
Sim, Senhor Deputado André Coelho Lima.
Eu gostaria de solicitar a possibilidade da reunião ser no final do almoço, ou seja, de 2 horas.
Oh, Senhor Deputado, o problema é o seguinte, é que nós temos aqui uma série, temos que levar isto para deliberar na Comissão Permanente, tem que ser distribuído ainda em tempo minimamente útil aos membros da Comissão Permanente para saberem ao que vão. E essa reunião é às 15 horas.
Bom, isso, esse efeito útil também não se consegue, sendo às 9 da manhã, não é?
Quer dizer, o ótimo é inimigo do bom, sem dúvida. Normalmente os pareceres que saem daqui são votados no plenário, neste caso não é no plenário da Comissão Permanente, sem grandes discussões ou sem nenhumas. Mas ainda assim acho que temos um dever de...
É que se me permite, Sr. Presidente, é que este ainda para mais... Este ainda para mais tem impacto na composição da própria Comissão Permanente.
Porquê?
Porque o Sr. Deputado Chega, o deputado único representante do partido, tem sempre assento, portanto, se não é o Sr. Deputado André Ventura, será o Sr. Deputado que o substitui.
Tenho que desligar o som, Sr. Presidente.
Ou seja, dava só nota que, portanto, não se dá só a circunstância de ser por causa de ser a Comissão Permanente que neste momento libera, ainda há a própria questão da própria composição da Comissão Permanente
Mas essa questão não se porá, porque não haverá reuniões da Comissão Permanente para tal período, para tal período em causa, não é? Porque para a reunião da Comissão Permanente da quinta-feira, essa questão não existe.
Claro, com toda a certeza, Sr. Presidente, sendo o pressuposto de ser aceita a sugestão alternativa. Portanto, eu estava a elaborar no cenário em que ela não o é. É só para dar nota disso.
Bom, mas o que eu peço é que a reunião da quinta-feira, dia 9, possa ser o mais cedo possível no nosso caso, não é?
O que eu peço é que não possa ser o mais cedo possível, tendo em conta as circunstâncias geográficas do país.
O Sr. Deputado André Coelho Lima, eu compreendo, mas lá está. O problema é que temos aqui um dever perante a Comissão Permanente. O Sr. Deputado, o mais cedo possível para si não podia ser às 11?
Tem que poder ser.
Não, não vai ter que fazer uma madrugada nesse dia, não é?
É, exatamente. Pois. E outra depois de regresso no mesmo dia, tendo em conta que não há trabalho no dia a seguir.
Pois, não é má vontade minha, mas...
Muito bem, faça-se. Eu já sabe que não é por mim que não obstaculizo essa pretensão, mas pronto, tento sempre alertar para alguma sensibilidade atendendo à representatividade regional de Valença, da Vila Real de Santo António.
Certo, mas temos esta circunstância que tivemos a ver. Portanto, então, fica marcada para as 11 horas de quinta-feira, como período, como ordem do dia, esta questão do suspensão ou dispensa de mandato do deputado, de um deputado, não é preciso estar na ordem do dia a citar qual é. Se houver alguma coisa que, entretanto, surja de novo, há sempre essa possibilidade meter-se-á na agenda, se não houver, será este o ponto único. Nada mais havendo a tratar pela minha parte, pergunto aos senhores deputados se da vossa parte há mais alguma questão. Não me parecendo ser o caso, dou então a reunião por encerrada e agradeço a todos a vossa colaboração.
Muito obrigado, boa tarde.